Eivegese. Nós temos agora aqui uma palavra e uma ideia bem parecida com exegese, mas é justamente o contrário dessa, que é a eisegese, que tem um sentido contrário. A exegese é trazer para fora. A eisegese é levar para dentro. O que que especificamente significa isso? Significa que eu tenho uma ideia que pode ter brotado em qualquer outro lugar. E eu vou ler o texto bíblico e eu levo essa minha ideia para dentro do texto bíblico. Então, nesse caso, eu não estou buscando o que o texto quis dizer. Eu estou fazendo o texto dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu considero, e eu estou levando isso para dentro do texto. Então, a exegese, ela é uma coisa muito mais comum do que nós imaginamos. Nós podemos até dizer que a heresia, ela está fortemente ligada à exegese. Ela está fortemente ligada a esse fato de uma ideia ser levada para dentro do texto. Há vários exemplos ao longo da história, não é nada moderno, não. Não é caso das heresias modernas, não. É caso dos séculos aí, a igreja teve que enfrentar isso muitas vezes, porque a pessoa vem com uma ideia na mente, vai ler o texto bíblico, o texto não diz aquilo, mas a ideia dela ela joga para dentro do texto. É mais do que uma simples preconcepção, como nós vimos que acontece em muitas hermenêuticas. É uma forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Um exemplo aqui que é fato, é um fenômeno brasileiro. Não é exclusivamente brasileiro, mas no Brasil, ou melhor dizer, iniciando lá na França, isso aconteceu em um grau muito forte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. O que que é aquilo? Aquilo é uma tentativa de levar ideias espíritas, ideias hindus, eu digo hindus porque a reencarnação é hindu, o karma é hindu, a ideia de levar isso para dentro do texto. Coisas que o texto não diz, eu faço ele dizer. Então, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer crente, com um pouco de conhecimento que ele tem, quando ele lê João 3, necessário vos é nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esse discurso de Jesus no capítulo 3 de João é muito claro, porque todo crente ele passou por um processo de novo nascimento. Deus mudou a vida dele, não foi uma mudança de costumes, uma mudança de alguns pensamentos, foi uma mudança de quem ele é. Essa transformação, ela veio até nós em Cristo Jesus. Qualquer crente ele experimentou isso. Mas um espírita, quando ele lê isso, o que que ele fala? Ah, tá aí, ó, prova da reencarnação, tem que nascer de novo. É a mesma ignorância que demonstrou o próprio Nicodemos quando ouviu aquilo, né? Ah, então quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe nascer? Isso aí não dá. Quer dizer, nem ele acreditava na reencarnação, porque ele sabia que isso aí não dava. Mas ele, ao mesmo tempo, entendeu errado o que Jesus quis dizer. Basta você ler, por exemplo, Tiago 1, 1 Pedro 1, Tito 3. Todas essas são passagens que ali têm referências àquilo que a gente chama de regeneração, do novo nascimento. O próprio 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Qualquer pessoa que tem uma visão da Bíblia sabe que esse texto não está falando sobre reencarnação. Aliás, e aí onde entra ainda mais forte a questão de exegese. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe que a palavra reencarnação, mente em psicose, ou a própria ideia em si, você não tem em nenhum lugar das Escrituras. Você tem ali mais de 31 mil versículos, você tem ali 66 livros, e você não tem nenhuma referência à reencarnação, sendo que a Bíblia discute assuntos de vida e morte o tempo todo. Mas, de repente, eu venho o Kardec e ele quer introduzir para dentro do texto, ele quer introduzir essa ideia. Então ele começa a enxergar em várias passagens, não só nessa, quando Jesus diz assim: esse João Batista é o Elias que havia de vir, né? E aí pronto, tá vendo? O João Batista é a reencarnação do Elias. Bom, mas o Elias nem morreu, como é que ele reencarnou? Então você começa a ver que há uma exegese forte em tudo isso. Ou quando diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também vai colher, lá em Gálatas 6. Sem dúvida nenhuma, causa e consequência da nossa vida, ou aqui, ou diante do juízo final, mas a Bíblia ela é muito clara em mostrar que o mal não fica impune, ou agora ou depois ele vai ser punido. Mas aí, de repente, vem o Kardec e diz: não, tá vendo? Aqui está ensinando o karma. É fácil você ler um livro hindu falando sobre o karma e ver que é muito claro que ele ensina sobre o karma. É muito fácil você ler a Bíblia e ver que ela não ensina sobre isso. Você vai ler a Bíblia e você vai ver muito claro que ela ensina a ressurreição, que o corpo um dia vai ressuscitar, assim como o corpo de Jesus ressuscitou vencendo a morte. Isso é muito claro nas escrituras. E não tem nada disso nos Upanishads, ou em nenhum, nos Vedas, nenhum livro hindu você vai encontrar esse tipo de ensino. Então é muito fácil você enxergar que lá não está falando de reencarnação, mas então vem o espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, e faz uma exegese, joga para dentro do texto essa questão. Ou vamos pensar, só para não dizer que é um exemplo só, mas aqui no Ocidente existe essa tendência a querer ver um grupo e ele quer reinterpretar a Bíblia conforme a sua visão. Vamos pensar, existe um livro chamado A Bíblia e os Discos Voadores. O que é que eles tentam fazer? Eles tentam inserir na Bíblia a ideia de que os discos voadores estão ali presentes o tempo inteiro e que os fenômenos espirituais que ali estão são, na verdade, visitações dos extraterrestres aqui na Terra. Talvez isso começa lá na década de 70, 80, com Erich von Däniken, com o livro Eram os Deuses e os Astronautas, e depois prossegue. Então você vai encontrar muitas literatura ufológica, né, literatura nessa área, que ele vai fazer menções da Bíblia e vai dar a certos textos interpretações ufológicas, aquilo é disco voador, aquilo é um ET, e daí por diante. Aliás, você sabe que entre eles existem aqueles que dizem que Jesus era um extraterrestre, e daí por diante. Chegaram a ponto de dizer que Elohim, que é o termo, o nome usado para Deus, que traz assim um plural majestático, e a ideia, talvez a ideia ali da Trindade. Mas eles dizem que não, ele está dizendo que são esses deuses que estão ali, são os ETs, e os ETs teriam, os seres humanos seriam experiências dos extraterrestres. Então você consegue, por aqui, perceber o quanto que a exegese ela é jogada do texto? Vou outra aqui, mais uma outra, para pegar um outro grupo. Hoje você tem toda uma linha liberal, que eles, como eu disse, não sei porque o liberal usa a Bíblia, porque para ele tanto faz, usar a Bíblia, usar o Alcorão, usar o tanto faz, porque para ele a Bíblia é um livro qualquer. Mas ele vai usar a Bíblia e, por exemplo, isso aqui um pastor me contou que ele ficou chocado, ele foi numa determinada reunião, que um determinado evento liberal, e lá tem o caso da mulher encurvada. E segundo a pregação lá era o seguinte, qual era a opressão sobre a vida dessa mulher? Bom, aí a nossa hermenêutica, a nossa exegese, é que essa mulher ela tinha um demônio, um espírito de enfermidade, que Jesus disse que a oprimia, e que ela literalmente era uma pessoa que tinha dor nas costas, ou tinha as costas ali encurvada. E Jesus a curou. Mas a pessoa que estava expondo a passagem dizia o seguinte, que essa mulher estava encurvada pelo peso da opressão masculina sobre ela, que ela vivia numa sociedade machista e por isso aquela sociedade machista estava oprimindo aquela mulher de modo que ela vivia encurvada. E que Jesus libertou ela daquela sociedade machista e que nós teríamos que trabalhar para que muitas mulheres encurvadas na sociedade machista elas tenham uma libertação, elas possam dar erretas com dignidade e tal, tal, tal. Então você vê o que ela fez. Não tem nada disso texto. Mulher não reclamou de opressão machista, Jesus não disse que tinha opressão machista, esse não era o problema dela com absoluta certeza, mas a que estava ali, ele colocou para dentro do texto um significado de acordo com a sua filosofia, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo até mesmo com a sua ideologia política. Então, isso é exegese. Isso acontece mais do que nós imaginamos. É óbvio que todos nós nos aproximamos com pressupostos, mas esses pressupostos podem ser destruídos na interpretação do texto bíblico. Agora, é muito complicado quando a pessoa força, a pessoa obriga o texto bíblico a dizer aquilo que o texto bíblico não diz. Isso é exegese, isso é levar para dentro do texto coisas que jamais deveriam ser levadas para dentro do texto.